Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Na semana passada, falamos sobre financiamento imobiliário e o tema continua. Afinal de contas, a Caixa Econômica anunciou que vai aumentar aí o financiamento de imóveis usados em até 70% do valor. Para comentar sobre isso e, é claro, outros assuntos, o economista do blog Educando Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Júlio, nosso ouvinte.
Bom dia.
Prazer, tamo aí de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer igual o Wesley Safadão. 10% do sucesso dele já tá bom. É bom que ele tá falando de 1%, né? 99%. Aos poucos as pessoas vão se acostumando a percentagens, números. Quem sabe elas não usam isso aí pra vida financeira delas também.
Ai, ai, boa análise, Fred. Mas então, olha só, quem busca aí comprar o seu imóvel, muitas vezes... acabava encontrando o obstáculo justamente no valor do financiamento imobiliário. Juntar uma grana para poder comprar um imóvel nos dias de hoje, em que as coisas estão cada vez mais caras, não é tarefa fácil. E aí, agora a Caixa Econômica anunciou que aumentou para 70% do valor, né, de imóveis usados. O que, que isso representa na prática, Fred? Vai ficar mais fácil para o cidadão comprar aí o seu imóvel?
Sim, vai. Quer dizer, não vai ficar facílimo, mas é uma medida que facilita a aquisição do imóvel. Porque o nosso ouvinte vai se lembrar, dizer, aproximadamente um ano atrás, a Caixa reduziu o valor financiado, ou seja, aumentou o valor da entrada necessária para fazer um financiamento imobiliário. Há uma pressão, há uma escassez de fontes de financiamento para o crédito imobiliário. Como a gente vem acompanhando e até comentando aqui no Em Boa Companhia, os recursos da poupança, eles diminuem a cada mês, né? A gente comentou aqui 10 bi de saque em janeiro, fevereiro foram outros 6 e tanto. Então, a poupança é a grande fonte de financiamento do crédito imobiliário. Ela está secando porque ela rende menos do que outras aplicações de mesmo risco, e isso pressiona a disponibilidade de recursos para fazer financiamento imobiliário. Então, a Caixa reduziu o volume de recursos que ela está destinando ao financiamento imobiliário, acho que abril do ano passado, salvo engano, e agora com essas medidas dessa semana, ela vem reverter um pouco disso. Quer dizer, ela jogou lá atrás de 80% para 50% do valor financiado, que isso quer dizer o quê? Que se você comprar um imóvel de R$200 mil, né, você tem que ter 100 mil para dar de entrada. Né? Tinha que ter 100 mil para dar de entrada até essa semana. A partir dessa semana, né, você pode comprar esse mesmo imóvel, né, com uma entrada menor. Né? Você pode financiar 70% do imóvel, se for funcionário da iniciativa, desculpa, do setor privado, né? Ou 80% se for um servidor público. Tá? Ou seja, você pode financiar 140 mil e só dar 60 de entrada se for um funcionário de uma empresa privada, ou até, né, 160 mil. Né, com só 40 de entrada, se for um servidor público.
Isso imóveis usados.
Usados, né, Fred? O grande problema é nos usados. Mas o que acaba impactando também o mercado de novos. Por quê? Porque muitas pessoas, para comprar um novo, elas acabam tendo que se desfazer de um usado. Né? Vão vender um imóvel que já tem para comprar um outro mais novo, maior, ou mais bem localizado, quer dizer, mudou de emprego. Então, quando você, como foi feito há um ano atrás, você aumenta muito a exigência da entrada para o mercado de usados, o que acaba acontecendo é um impacto geral, né, no setor imobiliário. Você diminui o nível de atividade tanto no mercado de usados quanto, por consequência, vamos dizer assim, indireta, no mercado de novos também.
Uhum. Então, assim, para a gente explicar em números para o nosso ouvinte ficar bem fácil, um imóvel de 200 mil. Antes eu tinha que dar 100 mil de entrada e a Caixa financiava só os outros 50% mais 100 mil. Agora não. Agora eu posso dar, por exemplo, 60 mil de entrada, que é 70% desse valor, e a Caixa financia R$ 140 mil.
Isso aí. Essas modificações, elas estão valendo tanto para o sistema financeiro da habitação quanto para o imobiliário. E aí o valor é de R$ 750 mil, né, para Minas, São Paulo, Rio e Distrito Federal, ou R$ 650 mil para os demais estados.
Que aqui é mais caro, né?
Isso,
leva-se isso em conta.
Isso, exatamente. É. Abaixo disso é o sistema financeiro da habitação e acima é o sistema financeiro imobiliário. Diferem um pouco as condições dos dois tipos de financiamento, as taxas, quanto mais barato é o imóvel, costumam ser mais baixas, né? O custo de financiamento costuma ser um pouco mais baixo. E além desse aumento, Pedro, houve também a liberação da possibilidade de dois financiamentos. Antes a Caixa barrava o segundo financiamento. Se você já tinha o financiamento, ela não te permitia fazer um segundo, né? O que acabava também muitas vezes travando um negócio. A pessoa estava se desfazendo de um, queria financiar o outro, mas não podia ter os dois ao mesmo tempo. Vamos supor que a venda do primeiro demorasse um pouco, ela estava ainda pagando aquele financiamento, aí você não conseguia encaixar essas coisas para acontecerem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, né? E isso impossibilitava o negócio. Agora ela permite que você tenha dois financiamentos ao mesmo tempo, o que os analistas de mercado estão entendendo que vai dar uma flexibilidade maior para que quem quer se desfazer de um e já comprar um outro tenha algum tempo e algum jogo de manobra aí para fazer essa transação e essa transferência.
Uhum.
E por fim, eu acho que é uma notícia, quer dizer, para quem quer comprar imóvel, para quem quer financiar a casa própria, né, tem mais uma notícia boa aí, que é o aumento de recursos destinados para uma linha chamada Procotista. Né? Recursos do FGTS foram destinados para que a Caixa e o Banco do Brasil destinassem para essa finalidade. A linha Procotista é uma linha de crédito imobiliário para funcionários que têm conta ativa de fundo de garantia por tempo de serviço, de FGTS. Tá? Essa linha do Procotista, ela praticamente a melhor linha que existe fora o Minha Casa Minha Vida.
Fred, no início do ano, muitas pessoas estavam tendo problemas, né? Justamente porque até já tinham crédito autorizado, mas não estavam conseguindo esse recurso, né? A Caixa estava sem grana, aquilo que você comentou mais cedo. Então agora voltou, ela vai liberar nova verba para esse tipo de financiamento, para o Procotista.
Isso aí. Existiam contratos, né, Pedro, assinados, quer dizer, aprovados, perdão, e que a Caixa barrou o desembolso desses recursos, né, a finalização do negócio, por falta de funding, de fontes de financiamento. Nessa retomada aqui agora, que a gente está dando notícia a partir dessa semana, eles estão dizendo que vão dar prioridade a esses contratos que já haviam sido aprovados. Alguns que estavam, como o Pedro falou, aí já aprovados, mas meio parados lá, porque estavam, né, esperando o dinheiro chegar. Bem lembrado, é por aí mesmo. O que eu ia falar do Procotista? A gente falou aqui alguns programas atrás do Minha Casa Minha Vida, né, quer dizer, que se o nosso ouvinte se cercar dos devidos cuidados, obviamente, de escolha do imóvel, de escolha da construtora, de análise do contrato e das condições, incertezas em relação a desemprego, etc., que, afora isso, financeiramente, a chance é muito grande de ser um bom negócio, por causa das taxas mais baixas de juros que são cobradas, né? E muita gente não consegue se encaixar no programa. Por quê? Porque o programa ele tem uma exigência de faixa de renda meio forte. Muita gente fica com renda um pouco acima disso, tá? E não consegue pegar o Minha Casa Minha Vida, que é o programa que tem as melhores taxas, as taxas mais baratas. Tá? Então, o Procotista, depois do Minha Casa Minha Vida, aparentemente aí, pelas taxas que a gente andou olhando lá no Educando Seu Bolso, é a melhor opção para quem vai fazer um financiamento imobiliário. Por quê? As taxas, volto a dizer, quem opera isso aí é BB e Caixa, principalmente Caixa, né? Mas as taxas do Minha Casa Minha Vida, que estavam da ordem de 6, né? No pró-cotista, elas passam para 7,8 ou 8,8, dependendo se você tem relacionamento ou não com o banco.
Se você tem conta na Caixa, recebe lá, eles vão, acabam diminuindo aí esses juros.
Exatamente, exatamente. Então, assim, é um valor, né, que pode estar abaixo da poupança, por exemplo, que é um referencial que muitos têm na cabeça aí. Todo mundo já acho que o brasileiro está aos poucos entendendo que a poupança rende pouco. Então, olha, você pode tomar um financiamento que te cobra juros levemente inferiores, ou seja, menores do que os juros que a poupança vem pagando. Então, assim, para aqueles que têm o sonho de ter a casa própria, para aqueles que não têm todo o valor para pagar, né, e a maioria dos brasileiros se encaixa nesse caso, não só tem o sonho, né, mas também não tem o valor total para pagar integralmente aí à vista, que vai ter que financiar alguma coisa, né? A linha do pró-cotista pode ser uma boa opção se você não se encaixa aí no programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, depois do Minha Casa Minha Vida é o que parece que tem de mais barato por aí. E o que é preciso? Que condições são necessárias, né, para se enquadrar aí no pró-cotista? Então, como eu falei,
Você tem que ter fundo de garantia.
Você tem que ter fundo de garantia, tá? E aí, a primeira exigência é que seja uma conta ativa. Há mais de 3 anos, que você venha fazendo contribuições mensalmente a ela, tá? Não pode ter imóvel no mesmo município ou região metropolitana, ou seja, municípios ali vizinhos, tá? Porque tem que ser o primeiro imóvel. Eles querem,
por exemplo, Belo Horizonte, Contagem, Betim, por exemplo.
Isso, Belo Horizonte. Se você quer comprar um imóvel em Belo Horizonte, você não pode ser dono de um outro imóvel em Betim, tá? Então, é para realmente incentivar essa história do primeiro imóvel. E tem que ser também em regiões urbanas. Não dá para comprar um imóvel rural com essa linha
pró-cotista.
Pró-cotista. Tem que ser residencial. Também não pode comprar uma sala comercial usando essa linha também. Como eu falei, ela é oferecida pelo Banco do Brasil e pela Caixa, né? Os juros estão de 8,85 na Caixa, caindo para 7,85 se tiver relacionamento, né? E próximos de 9 no Banco do Brasil. A Caixa está com grande parte desses recursos destinados a imóveis de menor valor, né? A Caixa está com 7 bilhões de reais a partir dessa semana para destinar para esses imóveis. E grande parte é na faixa de até 225 mil, né? Com o restante até 500 mil, ou seja, imóveis de mais baixo valor, até 500 mil, eles têm uma chance maior de conseguir o financiamento, porque a Caixa tem mais dinheiro carimbado, né? Se for um imóvel muito caro, a Caixa não pode destinar o recurso dessa linha, volto a dizer que tem taxas mais baratas, né, para o financiamento daquele imóvel. E, finalmente, mesmo se você tem uma conta de FGTS, inativa, ainda há uma possibilidade. Falar, eu tenho o FGTS, mas ela está parada, né, porque eu estou desempregado ou porque, sei lá, outra razão. Se o saldo da sua conta de FGTS foi equivalente a pelo menos 10% do valor do imóvel, ainda assim você pode se candidatar a essa linha, tá? Então, é uma possibilidade aí, mesmo para aqueles que perderam o emprego ou que não estão contribuindo atualmente para o FGTS, se utilizarem dessa linha. Aí, obviamente, que vai também o conselho que a gente sempre dá, que é o seguinte: se você está desempregado, se a situação financeira está apertada, está difícil, né? Tem que avaliar primeiro se é o momento de tomar um financiamento imobiliário, tá? Então, assim, se você não tem uma fonte de renda constante, como é que vai se comprometer com uma prestação que pode, né, pesar ainda mais seu orçamento? Mas se você está tranquilo e confortável de que isso não vai ser um problema, e mais uma vez, tem o sonho da casa própria, acha que é momento e vai financiar, então a dica que fica aí hoje, nesse ambiente econômico onde fica às vezes difícil de dar boas notícias é que a linha do Procotista, para quem não consegue se encaixar no Minha Casa Minha Vida, é uma boa opção.
Agora, Fred, depois do financiamento aprovado e tal, aí tem aquilo que nós comentamos na semana passada, né? Que é o price, o saque.
Isso, A Caixa tem feito mais saque. Mas aí é uma coisa que eu acho que no banco mesmo eles devem direcionar, mas se ficar alguma dúvida de que regime escolher, quais vantagens de umas em relação às outras, podem mandar dúvida para a gente tranquilamente. A gente falou aqui semana passada, posso repetir, mas a gente recomenda o saque, que é o sistema de amortização constante, onde as prestações começam um pouco maiores e vão caindo ao longo do tempo, porque essa é a maneira que você paga menos juros no conjunto da obra, no total da sua operação.
Fred, a nossa ouvinte Eunice, lá do bairro João Pinheiro, ela entrou em contato com a gente pelo telefone agora com a seguinte pergunta: existe limite de idade para fazer financiamento de imóvel? E é uma pergunta que eu acho que atinge grande parte dos nossos ouvintes do Em Boa Companhia, que já estão na terceira idade e que às vezes, né, moram de aluguel, querem, né, comprar aí o seu próprio imóvel, mas aí barram nessa questão, né? A Caixa, ela aceita até que idade as pessoas podem entrar aí nesse tipo de financiamento?
Eunice, a pergunta é excelente, né? Devia ter falado disso aqui antes também. Na verdade, não existe um limite firme de idade. O que existe é uma regra que a Caixa e outros bancos aplicam, que é o seguinte: 80 anos menos o prazo do financiamento tem que ser a idade de quem vai contratar. Então, por exemplo, eu tenho 44 anos. Se eu quiser contratar um financiamento hoje, eu não consigo contratar um financiamento de mais do que 36 anos. Né? Somada a minha idade mais o prazo total do financiamento, o máximo que esse número pode dar, a soma dessas duas coisas, é 80. Então, quanto mais velho, né, você está, menor vai ser o prazo de um financiamento que o banco, porventura, lhe conceda. Tá? Uhum. Porque quanto mais velho você vai ficando, quer dizer, maiores as chances de, infelizmente, né, de você vir a falecer e não conseguir cumprir com as condições ali do contrato. Mesmo que haja o seguro, né, mas eles têm essa regra aí. Não posso dizer que são todos, mas pelo menos a Caixa, até onde eu vi, usava essa regra. Eu imagino que esse procedimento seja padrão para outros bancos também.
Qual o mínimo do prazo de financiamento hoje?
Você pode fazer um prazo de financiamento de poucos anos. Não me parece que exista um mínimo. Se chegar e falar, eu quero fazer um financiamento imobiliário de 2 anos, 3 anos, você consegue. Né?
Agora, claro que aí, dependendo do valor, as parcelas serão altas, né? Alta. Tem tudo isso.
E,
né?
E tem um custo também de avaliação do imóvel, custo cartorial, que é diferente para o financiamento imobiliário, que eu não sei se vai justificar. Tá? Muitas vezes, quando as pessoas até querem um alívio temporário, né, dessa ordem, 1, 2 anos, a gente já escutou lá no blog casos onde as pessoas tomam até uma outra linha, que é mais simples, menos burocrática. Por exemplo, o cara pega um consignado para dar um alívio para ele ali 1, 2 anos. Por mais que consignado é mais caro, né, é quase o dobro aí da taxa do imobiliário, mas o cara não quer passar por despachante, por aquela burocracia de aprovação de documentação no financiamento imobiliário. Ele quer o dinheiro ali rápido, que é uma oportunidade. Tá? Então, o que eu acho que vale, Júlio, na média, é que os financiamentos têm sido tomados, em média, de 25 a 30 anos. Tá? O brasileiro toma o prazo longo, né? Mas ele acaba quitando antes. A gente tem muita demanda lá no Educando Seu Bolso de quem conseguiu acumular uma poupança antes da hora e quer fazer a quitação antecipada do financiamento imobiliário. Né? E aí pergunta se vale a pena ou não antecipar, porque tem uma aplicação, quer saber se a aplicação ela rende mais do que custa o financiamento, se vale a pena resgatar a aplicação para fazer a quitação. Se for fazer a quitação, se vale a pena, né? Se quita amortizando, reduzindo o número de parcelas ao final do contrato ou reduzindo o valor da prestação, né? Então, é isso que existe. Na média, toma-se de 25 a 30 anos, né? E diria aí que amortiza-se por volta de 15 anos, uns 10 anos, 10 a 15 anos antes do término do financiamento. O que reforça um pouco, né, Pedro, aquela nossa discussão anterior de que, muitas vezes, o financiamento imobiliário acaba sendo uma disciplina na vida da pessoa. Ela, por ter um compromisso forte, por ter uma prestação grande para pagar, ela acaba se organizando, se disciplinando nos outros gastos e conseguindo até fazer uma poupança enquanto, né, ela tem o financiamento.
E o fundo de garantia você pode também abater de tanto em tanto tempo.
Isso, é um grande uso, é bem lembrado pelo Pedro, é um grande uso e um ótimo, excelente uso, financeiramente falando, do fundo de garantia. É utilizado a cada 2 anos, salvo engano. 2 anos para que você faça amortizações. Você, a cada 2 anos, você resgata o seu saldo acumulado de fundo de garantia, que rende 3% ao ano, para quitar um financiamento imobiliário, que mesmo no Minha Casa Minha Vida, que é o mais barato, ele te custa 6, para o cotista 8, financiamento, sistema financeiro da habitação 10, 11, 12. Imagina você resgatar um recurso que te rende 3, né, para quitar um financiamento que te cobra 12. Financeiramente é ótimo, né?
Só voltando a essa questão do prazo, né, de pagamento, do financiamento, as parcelas e tudo mais, ou seja, você falou que são 80 anos, não é isso? Então você diminui para trás com relação ao número de parcelas.
Isso.
Suponhamos que eu então vou parcelar um imóvel, mas que antes do fim desse prazo eu venha a falecer. Esse financiamento ele é quitado? O que acontece?
Existe um seguro que chama-se seguro contra morte e invalidez permanente, que você paga ao contratar o financiamento imobiliário. E justamente porque você paga uma parcela todo mês, né, para esse seguro, se você vier a falecer, o seguro entra cobrindo a sua dívida.
Por isso, então, esse limite de 80 anos, por isso esse prazo.
Sabe? A lógica é essa. Isso aí.
Fred, o nosso tempo está esgotado. Outras dúvidas é só acessar educandoseubolso.blog.br. O economista Frederico Torres e toda uma equipe de profissionais especializados estão lá para responder as suas dúvidas. Mas, Fred, vou deixar para você um para casa para a semana que vem, tá bom?
Beleza.
É o nosso ouvinte Barbosa, lá do Barreiro. Barbosa, muito obrigado pela sua participação. É porque o nosso tempo está esgotado mesmo, mas na semana que vem o Fred te responde com certeza. Ele quer saber, Fred, como funciona esse financiamento da Caixa, um empréstimo da Caixa, para a pessoa que tem um lote e quer construir uma casa nesse lote. Você também tem aí algum tipo de financiamento, né?
Eu volto nisso semana que vem, Barbosa, mas existe sim, tá? E chama-se financiamento à construção, e dentro desse pacote aí que foi liberado agora, mais recurso, existe uma grande parte desses recursos também que estão destinados ao financiamento à construção. Tá? Tem algumas restrições, o que você vai construir também não pode exceder um certo valor. Eu volto aí semana que vem, mas boa notícia para você que tem dinheiro para isso também.
Isso aí. Fred, muito obrigado pela sua participação. Boa semana, até quinta que vem.
Um abraço, eu que agradeço, gente.